Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Iniciamos a nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde sobre o agravamento dos internamentos sociais, na sequência de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aprovado por esta Comissão, razão pela qual começo por cumprimentar o Dr. Álvaro Santos Almeida e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade. Portanto, já tantas vezes o saudei que me começam a faltar as formas de traduzir de modo original o contentamento pela sua presença e, portanto, sinta-se cumprimentado efusivamente. Senhoras e senhores deputados, portanto, permitam-me, obviamente, este momento de bom humor, como eu venho sempre recordando, fomos colegas no Parlamento também, numa anterior encarnação do Dr. Álvaro Almeida, enquanto deputado nesta casa, e, portanto, é um gosto revê-lo. Cumpre-me apenas, por essa razão também, o Dr. Álvaro Almeida já sabe como é que decorrem as audições, mas cumpre-me recordar, irei dar a palavra ao grupo parlamentar requerente, ou seja, a senhora deputada Susana Correia, irá dispor da palavra até 5 minutos. O Dr. Álvaro Almeida terá a amabilidade de tentar acomodar a resposta também igual a período de tempo, na certeza que irei depois de seguida dar a palavra sucessivamente por ordem de crescente representatividade parlamentar aos demais grupos de trabalho e devolver-lhe aí a palavra para responder, né? E disponda então do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos. É expectável que consiga responder a todas as perguntas, mais as que eventualmente entenda por bem desenvolver, que não tivesse ficado na primeira intervenção. E que, obviamente, segue-se a segunda ronda, curtíssima, de 1 minuto, e nos mesmos termos, disparado do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos. Portanto, reiterando a todas as senhoras e senhores deputados os meus cumprimentos e ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Faço favor, a palavra é sua, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos, cumprimento o Dr. Álvaro Almeida, Sr. Diretor Executivo, agradecer uma vez mais a presença cá nesta comissão. Este é um assunto que já, edição após edição do barómetro dos internamentos sociais, temos vindo a acompanhar a temática. O Partido Socialista apresentou o requerimento, mas noutras edições também acompanhou outros requerimentos de outros grupos parlamentares. Esta décima edição acaba por nos preocupar de uma forma gravosa, porque neste mandato, apesar de ter sido uma das medidas do plano de emergência e transformação da saúde, de um ano para o outro foi 20% o agravamento nos internamentos sociais e em todo o mandato da AD temos 30% neste agravamento. Pese embora consultarmos o site da monitorização do Plano de Emergência e Transformação da Saúde e na medida de libertação de camas indevidamente ocupadas nos internamentos hospitalares, uma medida prioritária, nós temos lá aqui dada como concluída. E, portanto, a primeira pergunta é, tendo em conta que sabemos que a 30 de abril, e já para além deste décimo barómetro, a 30 de abril temos 3.493 camas hospitalares indevidamente ocupadas, como é que podemos considerar esta medida dada como concluída no plano de emergência e transformação da saúde? Do conjunto de entidades que fomos aqui ouvindo e também deste décimo barómetro, a primeira causa tem logo a ver com a Rede Nacional de Cuidados Continuados. E também das perguntas que aqui foram sendo colocadas, teve muito a ver com o anúncio das 400 camas para resposta a estes internamentos. E ficamos por saber, ou quase percebendo, que estas 400 camas anunciadas são camas que já existiam, não são novas camas. Inclusive, chegamos a perceber que há um anúncio de 400 camas, que não percebemos se são novas camas ou se efetivamente já existiam, e há uma limitação à possibilidade de contratar camas por parte das ULS, que o faziam até aqui, e, portanto, anunciamos mais 400 camas, mas retiramos a possibilidade, quase num total de 1.000 camas, de serem contratualizadas pelas ULS, como era, como tinha vindo sendo no passado. Outra das questões que nos foi aqui apresentada e foi sendo exposta pelas entidades que fomos ouvindo tem a ver com a articulação, com a dificuldade de articular os vários setores, saúde, social, e até o tempo de gestão de alta. Fizemos até perguntas sobre o funcionamento desta articulação e das equipas de gestão de altas, como é que estaria a funcionar, para melhorarmos estas respostas de articulação que também foram aqui identificadas. E, portanto, a pergunta que nós também temos de uma forma muito objetiva é, tendo em conta o estado de situação em que nos encontramos, percebendo que a senhora Ministra da Saúde anunciou como sendo uma medida prioritária nacional, o que é que está a direção executiva a fazer com base neste anúncio da senhora Ministra? Se existem, por exemplo, metas concretas, prazos concretos, uma vez que o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, como eu já havia dito, dá a medida como concluída e sabemos que ela se agravou. Ou se, permita-me, Sr. Diretor Executivo, tal como não é possível dar médicos de família a todos os portugueses e foi anunciado, e tal como não é possível eliminar as listas de espera e também foi anunciado, também aqui nos internamentos sociais não será possível cumprir, apesar de ter sido anunciado pela Senhora Ministra, e permita-me que lhe diga que é cada vez mais difícil confiar na palavra da Senhora Ministra. Portanto, da parte do Senhor Diretor Executivo, esperamos toda a verdade nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Então, a palavra ao Senhor Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, dispõe até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados e todos os demais que assistem a esta audição. Antes de mais, agradecer ao Partido Socialista a oportunidade que me dá de voltar a esta casa para tratar de um tema, desta vez, que é um tema importantíssimo no bom funcionamento do sistema, não só do sistema de saúde português, mas de toda a sociedade portuguesa, porque transcende e muito a questão da saúde. Começando por responder diretamente à questão da senhora deputada, a medida que está prevista no Programa de Emergência e Transformação da Saúde era a libertação de camas dos hospitais através da contratualização de camas no setor social e privado. E essa medida está concluída, e por isso está assinalada como concluída, porque em 2024 e 2025, os hospitais, as ULS, mais precisamente, não os hospitais, contratualizaram camas noutras unidades que permitiram libertar as camas de agudos, ou pelo menos uma grande parte delas, para a atividade hospitalar como deve ser. No entanto, essas pessoas que estão em camas contratualizadas continuam a ser contabilizadas nestes números de internamentos sociais, porque estão, a todos os efeitos, internados nos hospitais em que das ULS. E, portanto, quando a senhora Ministra referiu que a abril havia 3.493 casos de altas protelados, e já agora posso adiantar que no final de maio esse número já tinha passado para 3.536, dos quais 1.339 eram situações de falta de resposta social ou familiar. Esses números incluem pessoas que estão, neste momento, não nos hospitais do SNS em si, nos edifícios dos hospitais do SNS, mas estão nessas camas contratualizadas e, portanto, nessa medida, a medida que estava prevista no programa está concluída. Note que a questão das camas intermédias, das 400 camas, não tem nada a ver com o programa de emergência e transformação da saúde, até porque vem muito depois, vem só já este ano, e não é por essa razão, é porque se entendeu que a solução que estava no terreno não era a solução ideal, era preferível termos estas camas intermédias, e foi por isso que o Governo lançou a portaria 20/2016/1, se a memória não me falha, para criar um novo mecanismo de gestão destas situações, que inclui as tais camas intermédias, de que foram anunciadas 400. A questão das camas intermédias está a ser contratualizada pela Segurança Social. E, portanto, o diretor executivo do SNS não tem informação em primeira mão sobre o que está a acontecer nesse domínio. Portanto, não vou comentar. Posso-lhe dizer que a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde já recebeu por parte da Segurança Social indicação para colocar, não, já colocou 79 utentes nessas camas intermédias. A partir de 14 de maio, foi as primeiras camas que foram colocadas, e até agora já foram colocadas 79. Foram já referenciadas mais umas 25 camas intermédias, e cada vez que aparecerem novas oportunidades, continuaremos a colocar os utentes nessas camas. A questão do cumprimento, Sra. Deputada, aquilo que eu disse sobre médicos de família, aliás, também tinha dito já antes a Sra. Ministra, é que no curto prazo, neste ano, não será possível, é uma questão objetiva. Não podemos atribuir médicos de família a todos este ano, não quer dizer que deixe de ser uma meta, não é para este ano. Da mesma forma que os internamentos sociais, também de certeza que não os vamos resolver este ano, mas estamos a resolvê-los gradualmente. No total do ano até agora, portanto, desde o início de janeiro até este momento, já foram colocadas 422 pessoas ao abrigo da portaria 38A de 2023, que são mais 27% do que no mesmo período do ano anterior. Portanto, há aqui um aumento da capacidade de resposta que se tem observado desde a publicação da portaria, que vai ajudar a minimizar o problema, mas, como a senhora deputada sabe, até porque faz parte de um partido que já teve responsabilidades governativas, estas questões não se resolvem de um dia para o outro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Santos Almeida. Como referi, portanto, e bem sabe, agora vou dar a palavra sucessivamente, teria a amabilidade de anotar as questões, devolver-lhe aí a palavra depois de formuladas pelos vários grupos parlamentares. Assim sendo, dou de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faço agora até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Professor Álvaro Almeida, bem-vindo de volta à Comissão de Saúde e, se me permite, até já, pois não tardará a que os partidos da oposição o voltem a chamar ao Parlamento para responder sobre os problemas que resultam do falhanço estrutural das políticas públicas dos últimos anos. Desde logo, do Partido Socialista, sobre este tema, sobre os internamentos sociais, porque é paradigmático da forma como o Estado falhou em antecipar aquilo que era uma realidade de há muitos anos, desde logo do envelhecimento da população. E nós temos que dizer isto com frontalidade, porque os números não deixam margem para dúvidas. Nós hoje falamos do barómetro dos internamentos sociais, que em 2017, no seu primeiro ano, dava conta que, neste início de governação do Partido Socialista, havia 655 internamentos sociais em Portugal, ou seja, 5% das camas disponíveis no SNS. Ora, 10 anos depois, este número ultrapassa as 3 mil pessoas internadas após alta clínica. Ora, o Estado gasta 351 milhões de euros por ano com estes internamentos e a pergunta que se impõe é o que é que foi feito durante estes anos para evitar que um problema que era controlável se transformasse numa crise estrutural. A verdade é que pouco ou nada foi feito, nem com nenhum plano de emergência, nem com plano nenhum, porque este assunto foi completamente ignorado por parte do Partido Socialista. O mesmo partido que agora tem o seu líder, o secretário-geral José Luís Carneiro, a ir aos hospitais dar conta do problema. Portanto, quando o Partido Socialista era governo, ignorou. Agora, na oposição, vai alertar o governo para aquilo que acontece diariamente nos hospitais do nosso país. Ora, o Partido Socialista decidiu empurrar este problema para a frente, deixando crescer uma autêntica bola de neve social e hospitalar que hoje bloqueia serviços, pressiona urgências, atrasa cirurgias e retira capacidade de resposta dos hospitais. No fundo, o PS abandonou estas pessoas nos hospitais. Porque quando um problema destes não é enfrentado na origem, torna-se muito mais difícil, muito mais caro e muito mais doloroso de resolver, que é aquilo que o seu diretor executivo tem hoje em mãos. E isto acontece, como disse, num país que é cada vez mais envelhecido. Portugal tem hoje mais idosos, com mais dependência, mais isolamento, famílias cada vez mais pressionadas, e por isso quem acha que este problema se resolve com qualquer medida avulsa ou um slogan político está completamente desligado da realidade. Não há soluções mágicas, e é isto que este governo está a fazer, é precisamente ter uma resposta integrada, articulada, entre os vários setores, entre os vários ministérios. Já foi aqui falado em algumas das medidas que este governo está a implementar, desde logo em articulação, mais uma vez, do setor social e a saúde, com o reforço da portaria 38A, através da nova portaria 20/2026, com a criação das unidades e camas intermédias. Também com o reforço de 540 camas que já existem ao abrigo desta portaria. Mas mais do que isso também, com o alargar do projeto das equipas de cuidados continuados integrados, em 31 das 39 ULS, que têm permitido levar cuidados médicos, de enfermagem, reabilitação e apoio social diretamente na casa das pessoas, que é uma medida, aliás, que foi aqui na Comissão de Saúde elogiada pelo Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Ou seja, este caminho tem sido bem recebido pelo setor, numa lógica de desinstitucionalizar estes casos e, à semelhança também de outros modelos de outros países europeus e mundiais, levar os cuidados à casa das pessoas. Foi também criado o programa Saúde Mais Saúde, foi alargado o estatuto do cuidador formal aos não familiares, foi aumentado o subsídio do cuidador informal, foram criadas bolsas de descanso para cuidadores e foram atribuídos incentivos às equipas de cuidados continuados integrados. Isto não são slogans, não são chavões, não são propostas de um plano, são medidas que estão concretas no terreno. E por isso é esta resposta integrada que este governo está a levar a cabo, e queria perguntar ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde o seguinte: se, do seu ponto de vista, falha a legislação, se é preciso criar nova legislação ou se temos sim que reforçar e garantir que a legislação que existe é bem implementada no terreno, conforme na teoria foi discutida nesta casa. E depois também, qual é que é o impacto que este projeto das equipas de cuidados continuados e integrados está a ter no terreno e está a ser recebido por parte dos profissionais de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Faço ver até 5 minutos.
Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Álvaro Almeida, novamente, e os senhores deputados. Devo dizer que ouvi com muita atenção o depoimento do nosso colega Francisco Vieira e de todas as medidas que têm feitas com o mesmo entusiasmo, como se fosse verdade. Os dados do barómetro dos internamentos sociais já são conhecidos há muito e já muito se falou sobre eles. Mas é fundamental começar por fazer uma distinção muito importante. Quando falamos de internamentos sociais, estamos a falar de doentes que precisam mais do que cuidados hospitalares. Estamos a falar de pessoas que já tiveram alta clínica e que continuam internados porque o Estado não conseguiu encontrar uma resposta para elas. Por isso, o problema, como eu já aqui repeti noutras audições, não está na entrada no sistema, está na saída do sistema. Hoje temos cerca de 2.800 pessoas a ocupar camas do Serviço Nacional de Saúde depois de terem recebido alta clínica, ou seja, milhares de camas hospitalares altamente diferenciadas estão a ser utilizadas para responder a problemas sociais que deveriam estar resolvidos há muito tempo e muito antes dos doentes chegarem ao hospital. E, sobretudo, depois de saírem dele, obviamente. Doutor Álvaro Almeida, o que me preocupa é que continuemos a olhar para este problema pelo lado errado, ou seja, há anos que discutimos camas. Discutimos camas hospitalares, camas de cuidados continuados, camas financiadas pelo PPR, mas o problema persiste. E isto sugere que o verdadeiro estrangulamento não está onde muitos insistem em procurá-lo, mas e em injetar mais dinheiro, porque uma cama anunciada, tal como também já se referiu aqui, não é uma cama funcional, e uma cama funcional também não é necessariamente uma solução definitiva. Aquilo que vemos hoje é uma cadeia de bloqueios sucessivos. O hospital espera pela rede, a rede nacional espera por uma vaga numa estrutura residencial. As estruturas residenciais aguardam financiamento, recursos humanos ou aumento da capacidade. E as famílias continuam muitas vezes sem apoio suficiente para receber os seus familiares em casa. Ou seja, notem bem, o sistema consegue admitir o doente, consegue tratá-lo, consegue dar-lhe alta clínica, mas falha rotundamente quando chega o momento de devolver uma vida normal fora da instituição. E é por isso que considero que o principal problema dos internamentos sociais já não é a falta de respostas intermédias, é a falta de soluções definitivas. Uma rede que não tem saída acaba inevitavelmente por bloquear o problema e, quando bloqueia, propaga-se para trás até chegar ao hospital. Por isso gostaria de lhe colocar algumas questões concretas. Doutor Álvaro Almeida, qual é hoje, na avaliação do Serviço Nacional de Saúde, o principal fator responsável pelos internamentos sociais? Efetivamente, é a falta de vaga na rede ou é a falta de respostas permanentes após a própria rede? Quantas camas anunciadas, por outro lado, anunciadas no âmbito do plano de recuperação e resiliência, estão efetivamente em funcionamento com equipes completas e capacidade real de admitir os doentes? E mais ainda, com capacidade de reabilitação, porque isso é muito importante para a sua saída. Existe um levantamento nacional dos utentes que já concluíram o seu percurso clínico e continuam à espera exclusivamente de uma resposta residencial definitiva? E depois uma pergunta que eu considero essencial, que é se amanhã todas as camas previstas no plano no PPR estivessem em funcionamento, o problema dos internamentos sociais ficaria resolvido ou seria apenas uma transferência para a etapa seguinte da cadeia de cuidados? Porque essa resposta dir-nos-á onde está verdadeiramente o problema. Termino com uma reflexão simples, que é: os hospitais não foram criados para substituir os lares, os hospitais não foram criados para substituir apoio domiciliário, os hospitais não foram criados para compensar a ausência de respostas sociais, e enquanto o Estado não garantir soluções definitivas a jusante da rede, continuaremos a assistir a um fenómeno paradoxal, que é hospitais cheios de pessoas que já não precisam dele. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Álvaro Almeida, novamente aqui na Comissão de Saúde e novamente para falar de um tema que ainda há bem pouco tempo falámos no âmbito de outro processo de especialidade. E no fundo aquilo que eu tenho para dizer é um bocadinho o mesmo, não é? Que é, isto é um tema que se tem vindo a agravar de facto ao longo dos anos, por vários motivos, e que eu continuo a achar que não se tem dado a devida importância. E não se dá a devida importância porque, novamente, eu já disse isto na outra audição, porque, na realidade, temos um problema que afeta principalmente a saúde, mas que depois, na maior parte das vezes, é resolvido pela Segurança Social. E aqui isto é logo a pergunta que eu faço. A mim parece-me que, ao longo dos anos, tem havido uma desarticulação entre as duas áreas. E, novamente, e por não se perceber exatamente o impacto que isto tem a nível do sistema de saúde, é que, no fundo, vai-se deixando um bocadinho as coisas andar. E, portanto, mais do que legislação, mais do que novos processos, há aqui um problema, de facto, de execução e também de financiamento depois da própria rede. Porque o impacto que isto tem no sistema de saúde, e nem é tanto uma questão, e relativamente ao financiamento da rede, nem é tanto uma questão, porque, obviamente, isto à saúde custa muito mais do que, porque uma cama hospitalar é muito mais cara do que uma cama depois numa das outras respostas que estas pessoas precisam. E a verdade é que nós temos visto ao longo dos anos o número de internamentos inapropriados a aumentar. Do ano passado para agora, no barómetro, aumentou 20%. Agora, entretanto, os números que aqui trouxe, já de facto, o barómetro falava em 2.800, agora estamos a falar em 3.500. Com o envelhecimento da população, obviamente, estes dados vai haver uma tendência para agravar, e a verdade é que não se vêem propriamente soluções concretas. O grupo parlamentar do PSD é sempre muito efusivo a defender as várias soluções e obviamente muitas soluções e muitas medidas, obviamente isso é bom. Por exemplo, falámos aqui das equipas comunitárias de cuidados, das equipas de cuidados continuados integrados no domicílio. Aquilo que eu pergunto, eu já disse isto na audição da APA, é que estas pessoas continuam a precisar de ter um cuidador em casa, portanto não vai resolver tudo. Aquelas pessoas que não têm outra pessoa em casa, isto não vai ser uma solução. Depois também me preocupa a nível de profissionais. Portanto, ou seja, nós, é uma medida que existe, que é boa e que pode funcionar. não me parece que vá ser a medida que vá resolver todas estas situações. E, portanto, aquilo que eu gostava de perceber, do ponto de vista da direção executiva, é que medida é que fazia toda a diferença para tirar estas pessoas dos hospitais. Estou a dizer isto de uma forma, obviamente, simples, não é? Porque, por exemplo, e também já disse aqui, preocupa-me um pouco esta portaria que, na parte em que impede as OLS de fazer a contratação das camas externas. Todos sabemos que isso não pode ser a solução, mas a verdade é que foi a forma que as OLS encontraram para resolver os problemas. Portanto, quando obviamente tem uma urgência com horas de espera, porque as pessoas não conseguem subir para os internamentos, porque 20% das camas estão ocupadas com pessoas que já não deviam lá estar, quer dizer, foi uma forma de resolver o problema que eu compreendo. E agora, se isto passa a ficar proibido, eu sei que tem lá a salvaguarda da direção executiva poder autorizar em casos excepcionais, vou dizer assim, mas preocupa-me porque é uma limitação da autonomia das unidades locais de saúde, que já têm tão pouca, e portanto preocupa-me quando continuamos a limitar isto. E no fundo, a minha pergunta é esta, que é: que medida mesmo é que a direção executiva vê que podia funcionar para que as pessoas tivessem a resposta adequada, obviamente tirando-as dos hospitais onde elas não deviam estar, porque aquelas camas são precisas para outro tipo de cuidados? Portanto, isto tem um custo de oportunidade assistencial e financeiro para o sistema de saúde enorme, que não é devidamente valorizado. Portanto, que medida é que podia efetivamente mudar isto? E volto a perguntar se, e não é agora, mas se daqui a um ano ou dois, quando os novos contratos de programa forem assinados e estas camas as OLS forem impedidas de contratar diretamente estas camas, se não estamos a adiar um problema, se não é um problema que vai aparecer daqui a um ano ou dois, porque agora elas já estão contratualizadas, e que vai limitar, portanto, a autonomia das OLS, e sinceramente, e isto é um apelo que faço enquanto a todos os deputados e obviamente a quem é a direção executiva, e como já fiz também às senhoras ministras, quando estiveram aqui também a falar deste tema, é que de facto nós consigamos tomar medidas que façam efetivamente a diferença, porque nós, e eu estou aqui há quatro anos que nós temos audições sobre internamentos inapropriados e na realidade não se viu, e aqui eu não estou a culpar nenhum governo, nada disto, para não fazer este ping-pong do quem é que tem a culpa. A verdade é que nos 4 anos que eu estou aqui, mas a APA já falou nos últimos 10, a verdade é que muito poucas medidas concretas foram feitas neste tema, e aquilo que me preocupa é que nós continuemos a ter as camas das OLS ocupadas com pessoas que deviam ter outra resposta. Obrigada.
Obrigado, meu senhora deputada. Joana Cordeiro, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, senhor deputado Paulo Mocho, faça.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o senhor diretor executivo, Dr. Álvaro Almeida. Agradeço a sua disponibilidade para responder às nossas perguntas sobre este tema e sobre o agravamento do problema dos internamentos sociais nos hospitais. Já foi aqui feita referência por vários grupos aos dados. Nós, em março de 2026, os dados indicavam que havia 2.800 pessoas internadas nos hospitais do SNS com alta clínica, e hoje esses dados já estão mais perto dos 3.500 camas ocupadas. Foi isso que o presidente da Associação de Administradores Hospitalares aqui nos disse. E isto, segundo o próprio, vai também em sentido contrário daquilo que seria expectável nesta altura do ano, o que é ainda mais preocupante. Há a crescer também aos custos que isto tem, já foi aqui também feita a referência, 350 milhões de euros para o SNS, o custo que cada uma destas camas tem, que é muito superior ao custo que teria noutros locais. Também a própria questão dos dados, agora o senhor diretor executivo nos dizia que mesmo as pessoas que são colocadas em alguma resposta continuam a ser contabilizadas como estando nestes internamentos sociais. Não sei se percebi corretamente, mas já agora pedi-lhe que nos explicasse melhor essa questão, porque, enfim, nesse caso precisamos ser aqui claros sobre qual é que é o número de pessoas que continua a ocupar uma cama tendo alta clínica no hospital e quantas pessoas é que já foram encaminhadas para alguma resposta. Também perceber como é que a direção executiva explica este aumento dos 2.800 para os 3.500 em poucos meses, e que metas é que existem neste momento para reduzir este número nos próximos meses. Por outro lado, houve também, já aqui foi feita referência, há várias medidas que foram anunciadas para aliviar estes internamentos sociais, as referidas 400 vagas de internamento social em unidades intermédias, o programa de apoio domiciliário, também são respostas importantes. Queria também ainda assim perceber, destas 400 vagas de internamento social em unidades intermédias, quantas é que estão hoje efetivamente contratualizadas e quantas camas é que estão operacionais. Relativamente às respostas domiciliárias, já começou a implementação deste projeto piloto, quais é que são os resultados esperados e como é que vai ser feita essa monitorização? E do ponto de vista, da direção executiva, estas medidas são suficientes para inverter esta tendência? Uma outra questão que também já foi referida tem a ver com as respostas que vão sendo contratualizadas pelas próprias ULS. Há várias ULS que, na falta de outra resposta do sistema, no fundo tomaram ou tentaram tomar um pouco a resolução do problema nas suas próprias mãos e contratualizaram algumas respostas sociais, com o setor social, etc. É importante perceber o que é que vai acontecer a essas respostas, quem é que vai pagar esse custo. Porque, na verdade, neste momento as ULS estão elas a assumir esse encargo, sendo que esse não é um encargo que devesse ser das ULS, é um encargo que resulta de uma falta de capacidade de todo o sistema de, no fundo, poder resolver e encaminhar as pessoas para a resposta mais adequada. Portanto, também não faz sentido que as ULS, que no fundo têm um problema maior, acabem por ter que, do seu próprio orçamento, pagar esse custo e outras que não o façam. E depois, uma parte importante desta resposta também passa pelo modo como os hospitais planeiam a alta e articulam desde cedo a saída com outras entidades. E é importante também percebermos como é que isto é visto como uma prioridade de gestão clínica e se existem ferramentas para esta gestão atempada. Perceber que orientações é que foram dadas pela direção executiva aos hospitais para garantir a articulação após a alta e que diferenças é que identifica entre hospitais ou regiões na gestão destes processos e nas boas práticas que a direção executiva considera que devessem ser generalizadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Estão concluídas... Sra. Deputada Paula Santos, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Álvaro Almeida. Algumas questões que eu gostaria também de formular relativamente ao tema que temos em discussão nesta audição sobre os internamentos sociais. E desde logo foi com muita preocupação, que creio que foi na semana passada, que tivemos aqui na Comissão a audição do Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares e que dava conta que os internamentos sociais hoje já são superiores àqueles que tinham sido contabilizados na altura do barómetro em março deste ano e que considerava que nem sequer era comum com o verão, a tendência era de diminuir e não de aumentar. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe perguntar é qual é que é a alteração que houve aqui para que neste momento esteja a haver mais internamentos sociais? Era a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer e que também como é que olha para estes números? Eu, quando digo números, estou a falar como é que olha para esta situação no concreto, porque estamos a falar de pessoas que precisam, de facto, é de uma resposta efetiva, tendo em conta as suas necessidades concretas, e a verdade, aquilo que nós identificamos é que as respostas do país são, de facto, muito insuficientes, porque são pessoas que não terão autonomia para poder estar nas suas habitações, muitas das vezes associadas também às suas próprias condições e às condições da sua vida e, por vezes, além de dificuldades económicas, podem também estar aqui associadas questões como, por exemplo, quando há questões de mobilidade que se colocam e, por exemplo, se estivermos a falar de alguém que resida num prédio, num terceiro andar, sem elevador, isso naturalmente constitui logo um constrangimento e exige que haja aqui, efetivamente, uma resposta. Agora, aquilo que nós identificamos é que a insuficiência, quer ao nível dos cuidados continuados, mas também a insuficiência, quer ao nível, em particular, são das herpes, mas traduzindo em lares no nosso país, é de facto muito insuficiente. E é com muita preocupação que também vemos, por exemplo, no que diz respeito aos cuidados continuados, que é uma resposta na área da saúde, e portanto vou abordar mais concretamente esta, até tendo em conta as suas responsabilidades, como é óbvio, mas quando está identificada esta carência de que precisamos de aumentar a capacidade em termos de cuidados continuados, é de facto muito preocupante vermos que ao nível do PRR haja um conjunto de investimentos que estavam previstos que não foram, que acabaram por sair do PRR porque, e que não foram concretizados. E de facto este é também um aspecto de grande preocupação. E a segunda pergunta que eu lhe queria fazer, peço desculpa, é esses investimentos previstos, está garantida a solução para a sua concretização? Porque estamos a falar, de facto, de um número significativo de camas que estavam perspectivadas e que não foram concretizadas ao abrigo do PRR. Depois, há aqui uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar, que se prende com a portaria do Governo, a resposta transitória vá com a criação das camas intermédias e que foi suscitada também aqui uma grande preocupação e eu gostaria que também nos pudesse esclarecer relativamente a isso. Porque creio que, para além da insuficiência, eu creio que isso é visível, das 400 camas intermédias, eu creio que aqui a questão não é a semântica, é de facto haver uma resposta efetiva para estas pessoas, mas creio que estarão 150, eu gostaria que pudesse aqui nos dizer neste momento quantas destas camas é que estão efetivamente ativas para percebermos como é que tem vindo a ser aplicado esta decisão por parte do Governo. Mas há esta preocupação associada, porque foi-nos aqui até inclusivamente nessa mesma audição, na semana passada, que proibia os hospitais de contratualizar um conjunto de camas que tinham contratualizadas, eu creio que são 1000, são em número bem superior àquele do previsto da portaria. E se não estamos aqui, em vez de ser um acréscimo, estas 400, se não está a ser uma substituição. E eu espero que isto não esteja de facto a acontecer neste momento, senão corre-se o risco, efetivamente, mais uma vez, por parte do Governo, em vez de facto haver uma resposta para assegurar o acompanhamento adequado por parte destas pessoas que estão neste momento nos hospitais porque não têm uma outra resposta, quer na área da saúde ou quer na área social, em vez de estar a crescer, está-se a substituir e, portanto, isso não resolve nenhum problema, só se agrava o problema. Aliás, creio que o número de internamentos sociais hoje ser em número superior àquele que era março de 2028, de facto, é um elemento que deve ser de grande preocupação e que deve exigir até inclusivamente um olhar, mais do que um olhar, de facto, a adoção de medidas que são necessárias para resolver este problema. E eu não posso deixar de referir, de facto, aquelas que são estruturantes, porque a verdade é que aquilo que devia ser necessário era investir efetivamente no aumento da rede pública em termos de cuidados continuados, também de lares, mas não foi isso que foi feito. Aliás, até os investimentos previstos, vou terminar, até os investimentos previstos no Orçamento de Estado, em diversos Orçamento de Estado, de investimento na área da saúde, eles já são insuficientes, mas mesmo insuficientes nem sequer esses são concretizados, porque a execução fica muito abaixo daquilo que está previsto e, portanto, isso revela, de facto, um profundo desinvestimento nestas áreas e contribui de grande maneira para o agravamento desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluiu-se assim as questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Devolvo a palavra ao Sr. Diretor Executivo do SNS. Dispõe até 25 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores deputados as questões que colocaram. Uma vez que muitas das questões foram parecidas, eu vou respondê-las em conjunto. Depois, se faltar alguma coisa no fim, tentarei complementar. Começando pelos números, e convém começar por esclarecer o que é que estamos a falar. O número que a senhora Ministra referiu, 3.493, no final de abril, e que eu hoje trouxe o número de maio, de 3.536, é um número que resulta do levantamento que a Direção Executiva fez de todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde, com a definição mais lata de protelamento de alta. Isto é, todos aqueles casos que, do ponto de vista clínico, já podiam ter saído do hospital. Isto inclui muitas situações diferentes, inclui 1.358 pessoas à espera de admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, inclui 1.339 pessoas à espera de uma resposta familiar ou social, mas inclui também 513 utentes que aguardam resolução ao abrigo do regime jurídico de maior acompanhado, utentes em situações relacionadas com o acesso ao sistema de saúde de cidadãos estrangeiros, uma série de situações diferentes. E, portanto, quando nós comparamos números de bases diferentes, não são diretamente comparáveis porque podemos estar a falar de universos diferentes. A segunda questão é, uma coisa é aquilo que os hospitais sinalizaram, que é o que está dentro destes números que eu referi, outra coisa é aquilo que as entidades responsáveis estão a tratar. Por exemplo, no caso dos utentes que foram sinalizados para a Segurança Social, 31 de maio nós tínhamos 1.109 utentes sinalizados pelos hospitais, mas do lado da Segurança Social, na lista de espera da Segurança Social, só estavam 822. Portanto, há aqui uma diferença que resulta do processo. Primeiro o utente é sinalizado e só depois é que é avaliado pela Segurança Social que o inscreve na lista se achar que o utente tem condições para isso. Portanto, os números não devem ser diretamente comparados se forem de bases de fontes de informação diferentes. E, portanto, quando nós comparamos os números do barómetro da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com estes que eu vos difundi, não são necessariamente comparáveis. Agora, claramente, os dois números que eu referi representam ou demonstram um ligeiro aumento, mas aumento do número de casos nessa situação. E também não tenho dúvidas que, ao longo dos últimos anos, desde 2017, esse número veio sistematicamente a aumentar. Porquê? Porque nós temos mais necessidade, temos mais pessoas dependentes, fruto da evolução demográfica, fruto das melhorias no sistema de saúde que permite que vivamos mais anos. Nós temos mais pessoas dependentes que não encontram uma resposta imediata no momento em que têm alta clínica do hospital e, naturalmente, os hospitais não vão deixar essas pessoas numa situação que não seja sustentável e, portanto, vão continuar no hospital até que essa solução seja encontrada. Depois, quanto à questão do Sr. Deputado Paulo Moacho, os hospitais são responsáveis por estas 3.500 pessoas, o que não quer dizer que estas 3.500 pessoas estejam todas nos edifícios dos hospitais do SNS. Algumas estarão nas camas que os hospitais do SNS contratualizaram diretamente com entidades do setor privado e do setor social. Mas essas estão aqui neste número dos 3.500. Não estão nos números das admissões, as 422 admissões da Segurança Social que eu referi, não incluem estes números. Continuando com números, camas intermédias já utilizadas por utentes de hospitais foram, até o momento, 79, tudo concentrado nas últimas semanas, porque só a partir de 14 de maio é que começaram a ser disponibilizadas efetivamente essas camas ao Serviço Nacional de Saúde. Como disse, 79 já foram colocadas, temos mais 25 camas referenciadas e aguardamos novas camas ao longo deste mês. Portanto, parte do problema é, ou são, os 1.300 pessoas que não têm resposta social, seja da Segurança Social, seja da família, que também há esses casos. Há casos de pessoas que permanecem no hospital porque as famílias se comprometeram a encontrar uma solução, mas enquanto não encontram essa solução, as pessoas continuam no hospital. E, portanto, seja as famílias não encontrarem uma solução, seja pela Segurança Social não encontrar uma solução, há 1.339 pessoas. Há também 1.358 a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Isto apesar de a Rede Nacional de Cuidados Continuados, no primeiro trimestre de 2026, ter admitido mais 24% de pessoas que no mesmo trimestre de 2025. E, portanto, a rede está a aumentar, está a dar mais resposta, só que as necessidades da população crescem exponencialmente. Acresce que na Rede Nacional de Cuidados Continuados havia, no final de maio, havia 3.137 utentes a aguardar resposta social. E, portanto, no limite, todos estes 3.000 utentes que estão nos hospitais estão, direta ou indiretamente, por falta de resposta familiar ou social. E, portanto, quando a senhora deputada Joana Cordeiro pergunta qual é a medida que resolveu o problema, a medida estrutural que resolveria o problema era existir em Portugal uma resposta social capaz de responder às necessidades de uma população que está a envelhecer rapidamente, de uma população cada vez mais dependente e que, durante muitos anos, ainda recentemente, no Congresso das Misericórdias, quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Presidente das Misericórdias Portuguesas, chamaram essa questão. É um problema que há uma década, pelo menos, temos consciência que ele existe. O facto é que não há respostas neste momento. Estamos, agora, recentemente, a tentar obter essas respostas. Qual é a estratégia que me parece mais eficaz, sobretudo falando na perspectiva da saúde, que é aquela que me traz aqui hoje? A estratégia mais eficaz é o recurso aos cuidados domiciliários. Os cuidados domiciliários são preferíveis por várias razões. Primeiro, porque envolvem menor necessidade de investimentos em infraestruturas. Segundo, porque não representam necessariamente o maior consumo, ou maior consumo de recursos, maior necessidade de recursos humanos. E terceiro e mais importante, porque são aquilo que as pessoas querem. Porque as pessoas querem estar em suas casas e, portanto, se nós conseguirmos fornecer cuidados domiciliários, conseguiremos responder àquilo que as pessoas precisam da forma que as pessoas querem ter a resposta. O que é que estamos a fazer nesse domínio? Estamos, na área da saúde, estamos a desenvolver as equipas de cuidados continuados integrados que prestam apoio domiciliário. Tivemos um projeto piloto que envolveu 31 equipas. Esse projeto piloto foi recentemente alargado e já temos mais 65 equipas envolvidas no projeto. No total, estas 96 equipas representam 2.755 lugares adicionais de cuidados continuados domiciliários. E se alargarmos a todas as equipas de cuidados continuados em Portugal, conseguiremos chegar a aumentar em 3.500 o número de lugares total, portanto, chegaremos aos 10 mil lugares de cuidados domiciliários. Agora, a senhora deputada Susana Correia vai dizer: ah, mas isso chega? Não chega. Não. Agora, nós só podemos ir resolvendo os problemas. Se me pergunta o que é que devia ter sido feito, devia ter sido feito há 10 anos, devia-se ter investido em respostas sociais. O facto é que chegamos aqui e isso não aconteceu. E, portanto, aquilo que temos que fazer é tentar desenvolver alternativas. As respostas das equipas de cuidados continuados, e penso que já respondeu o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, o impacto é que já aumentámos em 2.755 o número de lugares de cuidados continuados domiciliários. Respondendo à Sra. Deputada Cristina Henriques sobre PRR, há na Rede Nacional de Cuidados Continuados 1.685 lugares de PRR autorizados ou em autorização, em processo de autorização. A meta são 3.630, não sei como é que estão as obras a decorrer, porque isto são da responsabilidade das entidades promotoras e, portanto, a Direção Executiva não acompanha diretamente essas obras. Temos expectativas que haja bastantes mais lugares ainda que possamos autorizar, mas não sei precisar quantos mais é que estarão disponíveis no final deste processo. Quanto à questão da legislação, do que é que se tem feito, o que é que se pode implementar, eu penso que já temos muita legislação que deve ser implementada. Temos, já referi aqui, projetos piloto que devem passar de projetos piloto a soluções gerais disponíveis em todo o país. Mas a resposta principal é, neste caso concreto, dos internamentos sociais, é da área social. E, portanto, não é uma resposta que seja na dependência direta da Direção Executiva. Nós temos colaborado com a Segurança Social e tem havido uma articulação muito fácil, sobretudo nos últimos meses, desde que saiu a portaria 20/2026-1, entre a Direção Executiva e o Instituto da Segurança Social. Temos conseguido, como já referi, aumentar o número de colocações. A própria Rede Nacional de Cuidados Continuados tem aumentado o número de admissões. O número de utentes a aguardar vaga na rede tem vindo a diminuir gradualmente, mas alguma coisa ao longo dos últimos meses. Mas o facto é que a natureza do fenómeno demográfico que estamos a enfrentar aumenta significativamente as necessidades de cuidados deste tipo, seja sociais, seja cuidados de saúde. Uma das medidas que se calhar falta fazer, embora já haja passos nesse sentido, é uma integração maior entre a área da saúde, nomeadamente a Rede Nacional de Cuidados Continuados, e a área social, nomeadamente na área do apoio a pessoas dependentes, seja em estruturas residenciais, seja ao domicílio. Foi recentemente lançado o projeto SAD Mais Saúde, que é um passo nesse sentido e um passo, na minha opinião, muito positivo. Para já, ainda é um projeto piloto também e, portanto, o seu verdadeiro impacto só será visto quando conseguirmos escalar este projeto para todo o país. Mas estas coisas não se podem fazer de um momento para o outro. Eu sei que a senhora deputada Susana Correia acha que eu digo sempre isso, é a realidade, não é? Acha que eu digo, é a realidade, nós não podemos mudar o mundo de um dia para o outro. Se nós temos um problema que se veio acumular ao longo de anos, até décadas, nós não o vamos resolver em meses. O que nós podemos fazer em meses é o que temos feito, é indo gradualmente evoluindo, introduzindo novas respostas, novas soluções. Fizemos o escalar do programa das SSIs, introduzimos o programa SAD Mais Saúde, introduzimos as camas intermédias, que eu já tinha referido, mas como a senhora deputada Paula Santos penso que voltou a questionar, já foram colocados 79 utentes nas camas intermédias desde 14 de maio, sobretudo desde o final de maio, que foi quando o maior número de camas nos foi disponibilizada. Estamos não estamos ainda nas 400, mas temos esperança de lá chegarmos até ao final do ano. E o que faltaria fazer é, como eu dizia, uma maior integração entre saúde e segurança social, generalizando o programa SAD Mais Saúde, e criando novas respostas na área social com componentes de saúde que evitassem aquilo que existe hoje, de facto, que é uma barreira entre a Rede Nacional de Cuidados Continuados e as soluções de apoio social, nomeadamente em estruturas residenciais para pessoas idosas. Há uma barreira no sentido em que estamos a falar de duas redes separadas, coordenadas, mas duas redes separadas. Aquilo que me parece que poderia ser feito e que já foram dados passos nesse sentido, nomeadamente através da Comissão de Cuidados de Longa Duração, era precisamente fazer uma rede de cuidados de longa duração que juntasse os dois tipos de resposta. E com essa rede de cuidados de longa duração, poderíamos ter, em vez de estarmos aqui a discutir se estas pessoas estão à espera de resposta social ou se estão à espera de resposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados, estávamos a discutir a resposta para esta necessidade destas pessoas, que em muitos casos as diferenças são muito ténues. Há pessoas que estão em condições de estar em estruturas residenciais de pessoas idosas com cuidados básicos na área clínica. Há outras pessoas que se calhar estão em estruturas residenciais para pessoas idosas que necessitavam de cuidados mais sofisticados e que, portanto, se calhar deviam estar noutro tipo de unidades, daquelas que são hoje unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. As pessoas não são... Cada pessoa é um caso específico. E termos que catalogar aquela pessoa como sendo uma pessoa da Rede Nacional de Cuidados Continuados, ou uma pessoa de IERP, ou uma pessoa do Hospital de Agudos, não é a forma de abordar o problema. Ou, pelo menos, não é a forma ideal para abordar o problema. Nós devíamos olhar para a pessoa, ver quais são as suas necessidades e responder a essas necessidades numa determinada estrutura que respondesse à necessidade residencial ou que respondesse no domicílio e depois desse apoio social e apoio de saúde na quantidade necessária. Repito, o projeto Sabe Mais Saúde vai nessa direção e parece-me um excelente passo, só precisamos é que seja escalado para todo o país e em dimensão que faça impacto no sistema. Se me permite, Sr. Presidente, deixe-me ver o que é que falta responder. Penso que já respondi a todas as questões. Não tenho nenhuma manifestação. Não me parece, para não. Eu penso que respondi a todas as questões. Só aqui uma questão do Sr. Deputado Paulo Moacho, que perguntava quem é que paga as camas que os OLS contratualizam. São os OLS. É um facto. É essa a realidade. São os OLS que têm de suportar esse custo. E agora penso que sim, que tem tudo.
Muito obrigado, Dr. Almeida. Concluímos em sessão a primeira ronda. Irei dar agora de imediato a palavra a um minuto a cada grupo parlamentar para colocar as questões. Posso antecipar que terá 4 minutos, na exata medida em que as senhoras deputadas que se ausentaram, que estão a decorrer outras audições e que grupos parlamentares mais pequenos têm, de facto, alguma dificuldade em conseguir compatibilizar os horários e, portanto, mas transmitiram-me que se pedisse a compreensão do senhor Diretor Executivo. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faço favor, a palavra é sua. 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS. Alguns partidos ficaram incomodados com o entusiasmo com que eu, o PSD, falamos das ideias concretas e práticas que este Governo está a implementar para resolver este flagelo que são os internamentos sociais. Ora, o meu entusiasmo terminou assim que comecei por ouvir a Sra. Deputada do Chega, com uma ausência total de propostas e de medidas para enfrentar este problema. É que pelo menos o Partido Socialista não tem ideias novas, mas propõe que se faça aquilo que este Governo já está a fazer. A Iniciativa Liberal não tem ideias novas, mas veio hoje aqui perguntar ao seu diretor executivo qual é a medida que tem para resolver este problema. Parece muito pouco para o principal partido da oposição nivelar pelo Partido Comunista sem ideia nenhuma, apenas com a necessidade de maior investimento. Parece-nos muito pouco. Porque, de facto, é normal que esta Casa tenha partidos diferentes, com soluções diferentes para o mesmo problema. O que não é normal é que haja uns partidos com soluções e outros partidos sem soluções nenhumas. E, por isso, quero agradecer os esclarecimentos que deu a esta Casa e sublinhar o sucesso que as equipas de cuidados integrados, continuados integrados, está a ter a caminho das 10 mil pessoas que têm resposta com esta metodologia. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. A palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Um minuto também, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou-lhe, neste momento, falar, Sr. Doutor, na qualidade de uma médica que nos últimos anos trabalhou precisamente nesta área de referenciar doentes para os cuidados continuados. Portanto, eu estava num serviço de ortopedia onde muitos doentes ficam dependentes e era eu que fazia, eu e mais duas médicas no hospital todo, que fazíamos a referenciação e informação clínica destes doentes para os cuidados continuados. E vou-lhe dizer quais são as tragédias. As tragédias são os doentes que estão incapacitados de tal maneira que vão ficar acamados e que, portanto, não podem estar em casa, precisam de cuidados de enfermagem, precisam de rede e não vão ficar independentes a partir da rede. Portanto, estes doentes precisarão sempre de um lar com cuidados de enfermagem. E nem as famílias têm condições de pagar, nem o próprio doente. Isto é um grande grupo de doentes. Depois, os doentes que são independentes, mas não têm ninguém.
Um minuto.
Que também precisam de um lar, doentes com demências, por exemplo. E depois os doentes que poderiam estar em casa com apoio domiciliário, mas não têm vaga. Portanto, é nisto que é preciso apostar. Isto é que são os factos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A evolução positiva de respostas como as equipas de cuidados continuados é positiva, ainda bem que já se alcançou a meta do PRR, até pelo que percebi se ultrapassou ligeiramente, e dependeu do investimento muito grande em veículos, equipamentos informáticos e em toda uma estrutura que é o que torna possível as OLSs fazerem cuidados domiciliários, eu gostava de referir isto. Mas, Sr. Diretor Executivo, o problema é simples. É que, de acordo com as notícias mais recentes, e ainda falta uma revisão do PRR, já caíram pelo menos 3.500 camas de cuidados continuados, 2.000 delas em Lisboa e outras tantas de herpes. E, no total, nós estamos a falar de 10 mil camas que caíram. As IPs e as câmaras municipais, os diferentes operadores, vão recebendo as notícias de que elas saíram do PRR. E nós não temos ainda nenhuma resposta sobre como é que elas vão ser construídas, fim do PRR, e isso é o que cabe ao Governo e à Direção Executiva nas suas responsabilidades, e eu gostaria de ouvir sobre isso, porque podemos fazer crescer imensos cuidados continuados, mas se estivermos a tirar à rede que estava prevista um número de camas tão elevado como este que eu referi, temos um problema. Uma pergunta muito curta, porque há bocadinho o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira fez uma pergunta sobre as dimensões legislativas e eu queria lhe perguntar especificamente se na lei do maior acompanhado vê alguma alteração legislativa que pudesse ser feita e que reduzisse os tempos de espera da resposta do Tribunal, que é uma coisa que temos ouvindo às OLS. Muito obrigada, obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Dr. Álvaro Almeida, 3 minutos com a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mariana Veia da Silva, sobre a lei de maior acompanhado, não conheço, não sou especialista, não conheço os detalhes, portanto não vou comentar essa questão. Sobre as camas que caíram, não temos informação concreta sobre o que é que vai ser concluído ou não. Sabemos que há algumas que não vão ser concluídas, exatamente quantas, não temos informação do que vai acontecer. Sabemos que há alguns, bastantes casos em que isso não acontecerá, mas naturalmente que o país vai ter que encontrar uma solução, porque o problema é um problema profundo, importante, é um problema que abrange toda a sociedade portuguesa e que, portanto, temos que encontrar soluções que permitam responder a essas pessoas, como disse a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, precisam de apoio de um lar, em alguns casos, apoio residencial, que não tem que ser necessariamente um apoio na rede de cuidados continuados medicalizada, pode ser um apoio social com acompanhamento básico, e por isso a minha proposta, opinião, aquilo é uma opinião, não vejam com mais nada do que isso. A minha opinião de que deveríamos construir uma verdadeira rede de cuidados de longa duração que incorporasse de uma forma gradual o apoio a todas essas pessoas que precisam de apoio, mas de apoios de natureza diversa e que podem ser dados em unidades diferentes. O esforço que tem sido feito nos últimos anos para ser capaz de responder a estes problemas, naturalmente que há o problema de termos apostado muito no PRR, foi uma estratégia que foi seguida pelo Governo de Portugal, eu não vou discutir que governo, mas foi o Governo de Portugal que decidiu que iria utilizar o PRR para esses fins. Infelizmente, como sabemos, não vai ser possível fazer tudo aquilo que estava programado, mas vai ser possível fazer alguma coisa. Eu já referi aqui o número de lugares que já foram autorizados. A rede de cuidados continuados está a dar mais resposta. O SNS está a dar mais resposta. O SNS está a aumentar a sua eficiência. Estamos a conseguir fazer mais com... Estamos a conseguir fazer muito mais com as pessoas que temos e, contrariamente àquilo que é habitual dizer-se, deixem-me concluir, se me permite, Sr. Presidente, como há bocado não gastei o tempo todo, tenho aqui algum crédito, deixem-me concluir só dizendo o seguinte. As equipas de cuidados continuados integrados são um bom exemplo. O investimento na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é um bom exemplo. Como é um bom exemplo, todo o resto do SNS. O Serviço Nacional de Saúde está hoje com mais cerca de 2% de pessoas que, na mesma altura, em 2025, e esses 2% de pessoas estão a produzir e estão a satisfazer muito mais do que 2% de necessidades em Portugal. Nós, em todas as linhas, temos tido mais atividade, com crescimentos superiores a 2%. Em alguns casos, como, por exemplo, nas consultas de nutrição, de psicologia, de higiene oral, crescimentos acima de 10%. Há apenas uma área onde o SNS não está a produzir mais, mas essa é uma área que resulta de uma ação da direção executiva e de todo o SNS, que é a área da produção adicional cirúrgica. Mas por causa das irregularidades que foram sendo detectadas, foi preciso abrandar essa produção. Fora isso, estamos a produzir mais, estamos a crescer mais. Estamos a conseguir resolver os problemas todos? Não, Sr. Deputado Susana Correia, não vamos resolver os problemas todos. Vamos é fazer cada vez mais, fazer cada vez melhor, e é isso que temos feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Está concluído o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Senhoras deputadas, permitir os 30 segundos que me permitiram acompanhar o Dr. Álvaro Almeida e já continuamos os nossos trabalhos.